Momento Tecnologia.
Todo mundo que utiliza internet pelo smartphone ou outro dispositivo portátil está acostumado com nomenclaturas como 3G e 4G. O que poucos sabem é que esses Gs remetem às frequências de ondas utilizadas na transmissão dos dados. O 3G, por exemplo, trabalha entre 850 MHz e 2100 MHz, enquanto o 4G funciona na faixa de 2,5 GHz. Mas como o avanço científico não para, os equipamentos mais modernos atuam em frequências muito acima dessas. Pensando nisso, foi inaugurado na Escola Politécnica da USP, a Poli, o Centro de Ondas Milimétricas. O espaço permite que empresas e grupos de pesquisa desenvolvam equipamentos, circuitos e dispositivos de telecomunicação projetados para operar em frequências de até 110 GHz. Essas faixas permitem, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologia 5G. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. O objetivo do Centro MMW não é desenvolver por conta própria esse tipo de equipamento. A ideia é auxiliar empresas a realizarem esse processo, disponibilizando meios para isso. É o que explica Ariana Lacorte Serrano, professora da Poli e coordenadora do projeto.
Nosso papel aqui com o Centro de Ondas Milimétricas, né, é realmente começar estudos, desenvolver para mostrar a possibilidade do que se pode ou não fazer. A gente quer dar acesso para que as empresas que realmente querem chegar num produto final, que não é o nosso caso, conseguirem fazer as medidas que eles precisam fazer, os testes que eles precisam ou eventuais desenvolvimentos que eles precisam. Eu estou falando eventuais só porque no Brasil não se costuma ter um desenvolvimento enorme em tecnologia, né? As empresas não costumam, estou falando no geral, né? Claro que tem as exceções, mas em geral eles mais compram partes do sistema e integram, eles não desenvolvem alguma coisa nova. Eu gostaria muito e espero com o centro ajudar a fomentar isso nas empresas, né? A que eles queiram desenvolver mais aqui no Brasil.
Esse tipo de tecnologia não costuma ser desenvolvida no Brasil devido aos baixos preços de produtos prontos vindos de outros mercados. Normalmente, importar de países que realizam produção massiva, como a China, é mais barato do que desenvolver por aqui. E é nesse cenário que pretende atuar o espaço da Poli, disponibilizando meios, barateando processos, incentivando as empresas a tomarem iniciativa.
A grande motivação desse centro é a seguinte: esses equipamentos são muito caros. Então, se um pessoal aqui no Brasil, que já nem contava muito, e pensava muito em fazer algum desenvolvimento, eles nem sequer queriam pensar em ondas milimétricas, em uma frequência mais alta, porque eles vão fazer o quê? Como eles vão testar? Como eles vão desenvolver? É tudo muito caro. Então, ficava um ciclo vicioso, sabe? A gente não vai nem começar a pensar nisso porque vai ser muito caro e a gente não vai chegar lá. Então, a gente está querendo mostrar e divulgar que, olha, tudo bem, vocês não precisam ter na empresa de vocês todo esse equipamento. Nós temos. Venham com a gente, façam seus testes aqui.
Dentre os equipamentos que o novo centro permite desenvolver, se destacam aqueles que operam em frequências 5G. Mas o que há de tão relevante nesse tipo de dispositivo, que é capaz de fazer brilhar os olhos das maiores potências do mundo? O professor Cristiano Magalhães Panásio, também da Escola Politécnica da USP, aponta os diferenciais do 5G.
O que o 5G, em termos de, em relação ao 4G, voltado exatamente para a questão de ondas milimétricas, tá? Resumidamente, é a ideia de aumentar a largura de banda. Maior largura de banda permite que você transmita dados mais rapidamente, né? Mas para você conseguir ter acesso a essa largura de banda com uma qualidade razoável, sem ter interferência de outros dispositivos, no caso de alocação de espectro no sistema de transmissão sem fio, então você vai ter que subir a frequência de operação. E geralmente para ter a largura de banda que é desejada, que está na faixa aí de gigahertz de operação, né, para você conseguir ter altíssimas taxas que são necessárias aí para o 5G de precisando serviços de alta capacidade, então você vai precisar subir para frequências do tipo 26 GHz, que é o que está sendo proposto atualmente. Na questão é basicamente taxa. Então, se você tiver com uma qualidade boa de sinal, você vai conseguir transmitir com taxas muito mais altas do que são conseguidas hoje em dia com sistemas 4G, por exemplo.
Em termos práticos, essas melhorias devem resultar em maior velocidade de download e upload, assim como coberturas mais amplas e conexões mais estáveis. No entanto, para além do 5G, as ondas milimétricas possuem outras aplicações. Por exemplo, elas permitem avanços nas áreas de telemedicina e na confecção de radares.
Você tem basicamente dois usos, né? Um é largura de banda cada vez maiores, né? Para você conseguir realmente taxas muito, muito altas de transmissão, né? Você está falando aí de dezenas de gigabits por segundo. Essa é uma operação aí, uma possibilidade de trabalhar com sistemas de frequência tão elevadas. E a outra é essa parte de radar também, né? Por exemplo, radares meteorológicos que trabalham com questões de detecção de vapor de água na atmosfera, geralmente operam nessas frequências mais elevadas também.
Essa nova fase representa uma série de grandes passos para a humanidade, mas requer movimentos milimétricos. O professor da Poli e também coordenador do projeto, Gustavo Pamplona Heder, explica em detalhes.
A questão sobre o tamanho dos dispositivos é muito importante quando a gente aumenta a frequência, o tamanho do dispositivo diminui inversamente proporcional à frequência. Então, quando a gente chega ali por volta de 60 giga, a gente tem uma antena da ordem de 1 milímetro.
Muitas vezes, exatamente por isso, o processo acaba se tornando caro, o que desincentiva o desenvolvimento. Mas é exatamente esse tipo de impasse que o Centro de Ondas Milimétricas procura transpor.
Os dispositivos são tão pequenos que às vezes não vale a pena e não dá para colocar conectores. Os conectores são muito grandes e nessas frequências os conectores são muito caros também. Então o que a gente precisa é medir com uma estação, com um microscópio, né? A gente usa um microscópio para poder enxergar o dispositivo e depois a gente usa micropontas que vão conectar o equipamento de medida, né, o VNA, ao dispositivo que a gente quer medir. O sistema é um sistema bem preciso e muito específico para conseguir fazer essas medidas que a gente precisa em alta frequência. Então, esse sistema todo, com essas micropontas, com microscópio, com cabos, os cabos são muito especiais e muito caros, que levam até o equipamento em si, que é o visualizador vetorial de redes, VNA, que consegue medir até 110 giga, é um sistema muito caro para as empresas. Então, os desenvolvimentos, os novos desenvolvimentos em frequência de ondas milimétricas, estão sempre limitados a conseguir fazer essas medidas. O centro, ele vem para apoiar também essas empresas fazerem esses desenvolvimentos.
Neste podcast, apresentamos o novo Centro de Ondas Milimétricas da Escola Politécnica da USP. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de Guilherme Fiorentini, edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.